Boa noite, Miguel.
Boa noite, Alberto.
Começamos pelo programa de governo. Como é que seguiste o debate de hoje? O que é que gostaste mais e o que é que gostaste menos?
O que eu gostei mais, claramente, foi do Primeiro-Ministro. E não estava à espera. Pelo contrário, eu estava à espera de uma boa prestação de Pedro Nuno Santos, porque ele teve uma boa prestação aqui na TVI, na salvo erro, segunda-feira passada.
Sim.
Foi o melhor Pedro Nuno Santos que eu tinha visto. Hoje foi o melhor Luís Montenegro que eu tinha visto. Numa situação muito difícil, porque não só a sua maioria é mais do que escassa, como ele está Pedro Nuno Santos entalado entre a espada e a parede. Ou seja, enquanto que o Primeiro-Ministro quer governar com o beneplácito da oposição, estando em posição minoritária, não tendo maioria no Parlamento, a oposição quer que o governo governe contra uma oposição maioritária. Portanto, isto é quase a quadratura do círculo. É impossível. E nós temos que nos preparar e ter muita paciência, porque vamos viver assim. Não só começou com o programa do governo, mas isto vai continuar cada vez que houver medidas importantes do governo ou da oposição para debater no Parlamento.
Ou seja, um grande nível de indefinição sobre a decisão política.
Isto é mais um jogo de marcação política do que propriamente um debate que interesse verdadeiramente ao desfecho de questões importantes para o país. Quer dizer, os partidos estão-se a marcar uns aos outros. Agora, eu gostei da intervenção do Primeiro-Ministro. Acho que ele teve um misto de flexibilidade e determinação. Acho que foi importante, do ponto de vista da seriedade política, que não tivesse abdicado as principais bandeiras eleitorais, como seja a descida de impostos. É uma boa jogada política fazer a descida do IRS toda de uma vez e não aos bocados. Isso vai ficar na cabeça das pessoas. Uhum. Há muita gente que vai beneficiar da descida de impostos e é muito difícil para a oposição manifestar-se contra isso. Uhum. Se fosse aos bocadinhos, na memória das pessoas aquilo diluía-se. Tudo de uma vez vai fazer diferença. E eu não conheço governos que tenham sido roubados depois de fazer grandes descidas de impostos.
Uhum. Esta estratégia que Luís Montenegro levou ao Parlamento hoje englobar no programa do governo 60 medidas dos partidos da oposição, de todos, mais do PS, mais 30, depois algumas do Chega, outras do Bloco de Esquerda, da Iniciativa Liberal, etc. Parece que isto é uma tentativa de comprar, de alguma maneira, uma certa paz e apoio para as decisões do governo, envolver, tornando cúmplice...
Sim, quer dizer, eu isso achei a parte mais fraca, digamos, a parte mais ingênua, quer dizer, ir buscar aqui, então, quer dizer, há coisas ridículas, vai buscar uma medida ao PCP, qual era? Incentivar a indústria conserveira, pelo amor de Deus, parece que estamos até a brincar, estamos lá, o teu resultado é só este, tiveste 3,3% dos votos, só tens direito a isto. Agora, deixa-me só dizer uma coisa, eu acho que André Ventura esteve igual a si próprio, demagogo, e há frases que eu não sei o que é dizer, cumprir Portugal. Eu já ouço isso há tanto tempo. E se eu estivesse lá desde o tempo do Afonso Henriques, eu acho que já ouvia isto há quase 1100 e não sei quantos anos, não é? Porque deve-se dizer isto, desde que há portugueses que devem dizer esta frase. Acho que Pedro Nuno Santos...
Estamos luzidas também.
Sim, Pedro Nuno Santos teve mal na sua intervenção e quando foi acusar o governo de querer fazer negócios na saúde com os privados, levou a resposta correspondente do Luís Montenegro. Foi que em 8 anos de PS, o resultado é que há 3 milhões de portugueses com seguros de saúde privados e 1 milhão na ADSE, que são portugueses que não encontraram resposta no Serviço Nacional de Saúde. Ouviu essa resposta e ficou calado. E depois inaugurou uma modalidade nova, que é o debate no hemiciclo é completado depois por declarações nos espaços perdidos. Foi inaugurado por Pedro Nuno Santos, depois imitado, obviamente, por André Ventura, e que eu acho que é uma batota parlamentar, porque se estamos numa discussão parlamentar com a presença do Primeiro-Ministro e do Governo, é lá dentro que se faz o debate. Não é fazer parte lá dentro, e quando se esgota o tempo, vem-se cá fora fazer a outra parte, sem contraditório. Achei também lastimável a intervenção de Mariana Mortágua, parecia uma reencarnação de saias do Lenin a falar à Assembleia de Soviéticos em 1917, a propósito de um caso, que era o da EDP, que ela até pode ter razão, eu acho que tem, mas daí a generalizar e falar em tom de passionária completamente exaltada, achei lamentável. Como achei lamentável, Paulo Raimundo, que fala como se representasse todos os trabalhadores portugueses, teve 3,3% dos votos. Gostei da intervenção de Rui Tavares, agora o pior intervenção parlamentar para mim, sabes qual foi? Hugo Soares, o líder do PSD. Aquilo parecia um deputado da União Nacional do antigamente. Palavra de honra. A forma. subserviente com que ele louvava o governo, com que ele discursava, se fores ao diário da Assembleia da República, do tempo do antigamente, era assim que se intervinha.
Aquela posição é um pouco ingrata, não é? Ser sempre o chefe da bancada sempre parlamentar
foi.
Que apoia prioritariamente.
Foi ridículo e tudo. Apesar de tudo, não se pode. Não
se pode quando há ali um simulacro.
Aquilo chama-se perguntas ao governo. Aquilo não pode ser elogios ao governo. Quer dizer, não pode ser tal e qual. Eu sei que o tom é esse. Agora, ele exagerou, de facto. Eu sei que ele é o número 2 de Luís Montenegro, mas eu acho que foi uma má escolha.
Sim, não é a primeira vez que ele desempenha estas funções.
Pois, mas francamente, Luís Montenegro é um bom parlamentar, foi um bom líder parlamentar, deve saber o que é que espera do Hugo Soares, e hoje foi desastroso.
Antecipas algum tipo de surpresa de última hora para amanhã? Uma vez que o debate prolonga-se até amanhã, são votadas as moções de rejeição. Como, houve ali uma insinuação de André Ventura sobre logo vemos o que é que fazemos amanhã.
Mas como disse Luís Montenegro, com razão, André Ventura pode mudar de opinião várias vezes ao dia. E, portanto, ele foi um bocadinho agarra-me, senão eu vou-me a ele, não é? A surpresa pode ser ele votar a favor das moções de rejeição do Bloco de Esquerda e do PCP. Ele disse que não o faria porque descobriu agora uma teoria: para haver uma moção de rejeição é preciso apresentar um governo alternativo. Eu não sabia que André Ventura pensava isto, mas pronto. Agora, nada impede que ele apareça a votar essas moções.
Mas mesmo que isso aconteça, não vai ter consequência prática nenhuma.
Não vai, não
maioria
chega.
Absoluta.
É verdade, não chega. Os votos não chegam, mas pronto, pode ser marcar uma posição. Agora, não antecipo mais nada, não antecipo verdadeiramente que o Partido Socialista tenha uma noite de pesadelo e acorde a querer votar a favor da moção de rejeição, porque acho que seria um suicídio político.
Miguel, vamos avançar.
Vamos embora.
Nós hoje soubemos que o processo que levou à queda do anterior governo, a operação Influencer, e que envolve António Costa, naquilo que tem a ver com o ex-primeiro-ministro, isto estava no Supremo Tribunal de Justiça, e hoje soubemos, uma notícia da TVI e da CNN de Portugal, que afinal caiu para o TSEAP. Ou seja, aos olhos da Justiça, António Costa é agora um cidadão comum, que não carece de qualquer tipo de tratamento especial da justiça, ou mais cuidadoso, cauteloso, em função do cargo que desempenhava. Isto é uma má notícia também, gostava de te ouvir do ponto de vista judicial e do ponto de vista político, porque uma das consequências pode ser o tempo que dura o processo a ser clarificado.
José, a primeira coisa que eu não percebo é quem é que tomou essa decisão, porque, ouvindo falar a Procuradora-Geral da República, ela, como sempre, não teve nada a ver com o assunto. E, portanto, eu não sei se foi o Procurador Adjunto do Supremo Tribunal de Justiça que resolveu descartar-se do processo. Parece que sim.
Aparentemente,
porque era quem teria competência para isso, se não a própria Procuradora-Geral da República. A ter acontecido isso, eu acho absolutamente extraordinário. Este senhor teve 6 meses com um processo para averiguar uma simples coisa. E, ao fim de 6 meses, não faz nada e despacha o processo para baixo e diz, opa, resolvam isto. Isto agora já não é comigo. O que ainda por cima é uma decisão muito, muito discutível, porque, inclusive, há juízes conselheiros que entendem que o processo deveria lá manter. Agora, eu já falei disto, eu não falei disto só depois das eleições, como te recordarás, falei logo no dia 7 de outubro, disse, espero que isto seja esclarecido até às eleições. E voltei a falar 3 dias antes das eleições. José Alberto, o que é que há para esclarecer? Naquele sabre parágrafo, Lucília Gago diz que se levantaram, não é bem suspeitas, surgiram referências
surgiram
ao primeiro-ministro.
Referências alegadas a
O que é que era a referência? A referência era uma conversa entre dois dos envolvidos no processo em que eles diziam, vamos falar com o primeiro-ministro. Portanto, o que haveria para averiguar é muito simples, é chamar esses dois senhores da conversa.
Falaram ou não falaram?
Falaram ou não falaram? Não falaram? Processo arquivado. Falaram? De que é que falaram? Quando? Como? Ok, chama-se o primeiro-ministro, ouve-se e disse, olha, falou com eles, quando, como? O que é que lhes disse? Ok, disse-lhes isto. Isto é ilegal, isto é crime e pronto. É preciso 6 meses para isto? Não, basta 1 mês para isto. 1 mês. Para quem tem respeito pela justiça, pela pessoa que está a ser julgada e sob suspeita e pelas instituições da República, que é um primeiro-ministro.
E ainda por cima, não vão ser só 6 meses. 6 meses foi até agora.
Agora, eu confio que haja o mínimo de bom senso para que agora no TSEAP, separando ou não separando o caso António Costa do resto do processo, despachem isto rapidamente, porque senão nós estamos perante um caso de perseguição pessoal a um indivíduo. Porque não só já foi apiado o cargo de Primeiro-Ministro, como agora, sabendo-se que ele é candidato fortíssimo a Presidente do Conselho Europeu, e que não é uma coisa só que pode interessar a António Costa, pode interessar a Portugal. E se o assunto não está resolvido, entretanto, é um caso de perseguição pessoal, feito pela Justiça Portuguesa. Isto é grave. Eu entendo, nomeadamente, que a Sra. Procuradora não pode continuar com respostas como isto é simples, a Justiça tem que ter o tempo que precisa para investigar. Não, ela não pode continuar assim. E o Presidente da República não pode continuar a assobiar para o ar e a achar que isto é o regular funcionamento das instituições, porque não é.
A expressão que tu acabaste de usar foi perseguição pessoal.
Exatamente.
Mas uma perseguição pessoal a alguém que foi primeiro-ministro durante 8 anos e que líder e político durante a vida toda, corre muito facilmente, imediatamente, o risco de ser utilizada politicamente.
Claro, claro. Mas e está a ser utilizada. José Alberto, a partir do momento em que é derrubado um governo com uma suspeita sobre o primeiro-ministro, são convocadas eleições, e essa suspeita recai também sobre o partido do primeiro-ministro, e em 5 meses não é esclarecida essa suspeita, isto já tem consequências políticas, não só sobre o próprio, mas sobre o partido que ele fazia
e sobre
parte.
O país, e sobre o país.
E sobre o país, não é?
Muito bem, fica aqui uma vez mais sublinhado a tua posição em relação à...
E medindo bem as palavras, que eu acho que isto é muito grave, sinceramente. Passemos ao outro caso judicial, atualidade.
Novo governo, o programa ainda de governo ainda não está aprovado, mas surgiu logo aqui uma intervenção da Justiça na Câmara de Cascais,
em relação ao
Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz.
O que é que eu tenho a dizer?
O que é que tens a
dizer? Zé Alberto, eu critiquei aqui a escolha dele para o cargo de Ministro das Infraestruturas por razões completamente diferentes, porque ele esteve ligado à privatização da TAP à 25ª hora de um governo de gestão no último dia, e esteve ligado à privatização da ANA, 2 dossiês complicados. E, portanto, achei que não era a pessoa indicada...
Mas tu vaticinaste que isto não iria correr bem.
Exatamente. Não era a pessoa indicada para voltar a... mandar na decisão destes 2 dossiês, que é a escolha de novo aeroporto e nova privatização da TAP. Não tem nada a ver com isto. Agora, como toda a gente, eu acho estranho que um processo que estava há 5 anos, já tinha havido uma denúncia há 5 anos, que o Ministério Público ou a Polícia Judiciária, eu não percebi bem quem é que foi, tenha esperado que ele fosse para o Governo e 5 dias depois, catrapuma, rebenta a coisa. Eu começo a achar muito, muito estranho os timings da Justiça, sinceramente.
Não vês oportunidade para isto, a não ser que a oportunidade seja desconhecida.
Não consigo perceber. E também, mais uma vez, não me parece uma coisa tão difícil de investigar. Tiveram 5 anos. É o caso de João Galamba, teve 6 anos sob escuta e ainda não o ouviram. Só ouvem as pessoas ao telefone. Não são capazes de chamar e ouvir cara a cara. Isso é que é investigação judicial. O resto não é. Fazer escutas telefónicas, toda a gente faz, qualquer polícia as faz. É uma medida extrema, não é uma medida banal, mas se as fazem, que tenha alguma consequência.
E, portanto, quem deveria explicar isto? Era outra vez o Ministério Público.
Era outra vez, mas, graças a Deus, em outubro a Sra. Procuradora vai-se embora. E eu espero que a escolha agora seja bem feita.
Muito bem. Iremos seguramente falar disso nos próximos meses. Miguel... Pedro Passos Coelho, entretanto, reapareceu. Ele tinha aparecido uma vez durante a campanha, com um discurso que surpreendeu muita gente sobre a relação entre a insegurança e a imigração, e agora apareceu sobre a falar, na apresentação do livro, Identidade e Família. Foi um rebuliço nacional. Como é que seguiste tudo isto?
Eu devo dizer que quando vi os autores do livro... E as pessoas que iam estar na plateia, eu não acreditei que Passos Coelho fosse apresentar aquele livro.
Porquê?
Porque acho que ele não se ia colar àquela gente. Mesmo que ele não tenha ambições futuras, como dizem que tem, não sei se tem, se não tem, tem um passado a defender. Tem uma memória perante os portugueses a defender. Para uns é bons, para o outro não é, mas tem uma memória. E eu não estava a ver encostar-se àquela gente. Aquilo é os restos do Movimento Nacional Feminino, da Opus Dei, dos padres negacionistas, dos abusos sexuais da Igreja, do salazarismo, do ultramontanismo. Era tudo aquilo, eu não estava a ver encostar-se ali. E eu estou convencido que ele nem leu o livro. Ele nem leu o livro. Porque o discurso dele era um discurso de adesão às ideias do Chega e da tese, é preciso acarinhá-los, que é uma tese que eu repudio completamente. Eu acho que não é preciso acarinhar 1.100.000 eleitores, é preciso falar-lhes a verdade. É preciso dizer-lhes, vocês estão enganados por isto, por aquilo, por aquilo outro.
Com argumentos
democráticos. Agora, andar a acarinhá-los não, como se eles tivessem a verdade e os democratas tivessem que pedir desculpa por vivermos em democracia. Não. E foi isso que Passos Coelho fez.
Agora, portanto, achas que ele não leu sequer o livro e, portanto,
eu
foi
acho
só...
Que ele não leu
aproveitou a circunstância para transmitir um posicionamento, sendo individual, é muito político, sobretudo nesta altura.
Completamente político. Não,
quer em relação aos temas de direitos individuais e...
Metendo tudo no mesmo saco.
Quer em relação à negociação política entre a AD e o Chega. Ele acabou por haver as duas coisas.
E mais do que isso, quer dizer, mesmo em relação àqueles temas, metendo tudo no mesmo saco, porque aquilo era uma coisa contra os adversários da família tradicional, contra a cultura da morte, que é uma referência ao aborto e à eutanásia, etc. Coisas que não estão relacionadas.
E a ideologia de género.
E a ideologia de género. Agora, a mim o que me espanta é o seguinte: quem são os adversários da família tradicional? Onde é que eles estão? O que é que eles proíbem à família tradicional? Esta gente não se pode casar livremente? Pode. Não podem ter os filhos que quiserem? Podem. Não podem pôr as mulheres deles a trabalhar em casa e proibi-las de trabalhar fora? Podem, se quiserem, e se elas aceitarem. Portanto, ninguém os proíbe de viverem segundo os seus valores. Porquê é que eles querem proibir os outros? Porquê? Porquê que os incomoda tanto que outras pessoas vivam segundo os valores que têm, que são diversos dos seus?
Uma das pessoas que participou no livro esteve aqui no Jornal Nacional, José Ribeiro e Castro,
Sim. E
dizia que isto é um movimento de resposta às guerras culturais que a esquerda e muita esquerda e muitas pessoas têm desencadeado sobre estes temas ao longo dos últimos anos.
José, eu também acho, eu sou contra o movimento woke, também sim. Acho que fez disparates demais.
Sim.
Agora,
politicamente correto.
Se é com isto que querem combater, pelo amor de Deus, quer dizer, vamos ali e já vimos, quer dizer, ainda vamos acabar todos fardados de mocidade portuguesa outra vez, quer dizer, eu não quero, eu sinceramente não quero. Porque há duas coisas no populismo que eu acho completamente idiotas. Uma é procurar respostas simples para problemas que são complexos. E a segunda é achar que a resposta aos problemas do presente e do futuro que são complicados é o regresso ao passado. São os dois embustes do populismo. E o que estes tipos fizeram agora é embarcar no segundo embuste. É pensar, se nós regressarmos àqueles valores tradicionais, ai, davam-nos tanta segurança, Deus, pátria e família, está tudo resolvido. Não, não está.
Do ponto de vista político, Miguel, não sei se queres desenvolver este ponto, mas da única vez que apareceu na campanha eleitoral, junto de Luís Montenegro, Pedro Passos Coelho fez a tal referência ao sentimento de insegurança provocado pela imigração.
Causou imensa insegurança na AD.
E não é aparentemente documentado por nenhum estudo, nem nenhum registro oficial que se conheça em Portugal, nesta altura. Agora, não estava nenhum elemento
do PSD
assumido da primeira linha do PSD, estavam
Exatamente.
Do CDS, estavam do Chega, estavam pessoas, enfim, sem filiação partidária, e no fim, André Ventura surgiu com aquela proposta de quem sabe se não é um bom candidato presidencial. Ou seja, este somatório de questões pode empurrar, de facto, Pedro Passos Coelho para uma possível candidatura presidencial como federador das direitas?
Olha, Zé Alberto, eu sinceramente acho que se isso passou pela cabeça dele, morreu segunda-feira passada, com esta entrada em cena. E, por outro lado, acho que ele desta vez não criou nenhum embaraço a Luís Montenegro, pelo contrário, resolveu-lhe um problema, porque não há dúvida que há uma facção dentro do PSI grande, saudosista de Passos Coelho e defensora de uma aproximação ao Chega. E depois desta entrada em cena de Passos Coelho, ligado ao Chega, ligado a esta gente e este movimento, é muito mais fácil o Luís Montenegro dizer com eles não. E eu acho que hoje, no Parlamento, no debate parlamentar, já se viu isso. Quando Luís Montenegro se vira para André Ventura na bancada e diz nós não distinguimos portugueses de bem e portugueses de mal, ele já está a responder a isso. Portanto, nesse sentido, o não é não saiu muito mais reforçado com esta entrada em cena de Pedro Passos Coelho.
Miguel, ficamos por aqui hoje.
Boa noite.
Obrigado e até para a semana. A quinta coluna às quintas-feiras.